Oi, eu sou o Damian Jurgensen.
Eu sou Lia Léo.
E esse
E
é
esse é o Troco
Livros.
por Livros.
Especial de Halloween. Atrasado, né? Claro.
Doces ou travessuras? Se fosse no dia, não seria o Troco por Livros, gente.
Ai, meu amigo, com esse boné que eu tô usando, é muito travessura mesmo.
Eu
Pra
também
quem
quero
não estiver
travessura.
vendo, né? Só estiver ouvindo, eu tô com um boné que tem umas orelhinhas de cachorro.
E piercings.
E piercings, porque eu tenho piercings. E
E se você não está
hoje.
vendo, ficou curioso, vai lá e assiste o nosso episódio de vídeo.
Claro, e hoje, como a gente, né, quer fazer um episódio trevoso, quer trabalhar com um livro que é uma gostosura, mas também uma baita de uma travessura, e bem puxadão. A gente escolheu essa maravilha que é Nossa Parte de Noite, da maravilhosa Mariana Henriques, que foi lançado por aqui pela Intrínseca. Vocês não estão vendo, mas eu tenho a versão que tem uma capa questionável e a Lia tem uma capa dura, que foi a do lançamento do Clube Intrínsecos, que eu acho muito mais bonita. Invejei. Porém, eu, como sou um bom psicopata, aqueles. Eu uso marcadores que combinam, né, com o esquema de cores da capa. Então, não liguem. Eu marquei muito esse livro, porque esse livro é muito bom. É um baita romanção, né? Mas a gente leu super rápido, né, Lia?
A gente leu super rápido. Eu não sou psicopata, eu sou uma pessoa normal. Eu grifo tudo com caneta, com o que tiver na minha frente. Só queria deixar isso registrado. Segundo registro, Intrínseca, manda esse exemplar aqui para o Damian, gente.
Eu aceito. Eu amo tudo que essa mulher escreve, né? Mas antes da gente entrar nesse mérito e nesse assunto, né, e discutir o livro em si, a gente, né, tem que fazer o nosso clássico, então, e dizer o que que a gente troca por livros. Lia, manda.
Eu não vou trocar por livros hoje os doces e as travessuras do Halloween.
Ah, isso, não troca os doces e as travessuras e depois sofre no abdominal rolinho. Que é o que ela estava
Olha, a gente não
falando
pode contar
antes da gente
nada.
começar essa
A gente não pode
gravação.
contar nada. Não existe mais bastidor nesse podcast. Não existe. Você que está pensando em fazer abdominal de rolinho, não faça. Não faça, aquele é um instrumento de tortura que foi ressignificado como prática esportiva. Não faça. É um instrumento de tortura.
Olha, eu mesmo sendo aqui marombeiro, leitor marombeiro, eu confesso que o abdominal rolinho, ele é pra, assim, acabar com o pique de Goiás, porque, gente, é muito sofrimento. Mas é um sofrimento que vale a pena.
Deixa eu perguntar um outro. Flexão nórdica, tu já fez?
Sim, flexão nórdica e a flexão nórdica reversa. São dois exercícios
Ai,
horrorosos de fazer.
eu não tô dando conta nem da nórdica, imagina a reversa.
É porque um é para posterior de coxa e o outro é para quadríceps, né? Então, é, gente,
Não quero nem
vocês. Quem
descobrir.
acompanha o meu Instagram sabe, né? Que eu sou leitor marombas.
Em breve vem aí um podcast sobre atividade física com líderes.
Ai, não! Deus me livre! Bom, eu troco por
Bom.
livros esta semana. Várias coisas eu teria para trocar, né? Bom, mas eu tenho aquela tradição de manter as coisas mais mundanas, né?
Droga,
Posso?
pensei que eu já estava até com o meu texto aqui na ponta da língua que eu ia falar, achando que você ia dizer outra coisa.
Não, eu consigo trocar ainda as coisas mais mundanas, né? Porém, eu vou trocar uma coisa que acho que é menos mundana dessa vez. E eu sei que a gente está aqui gravando, né, um episódio de um podcast em que a gente discute um livro e normalmente dá a nossa opinião sobre. Mas eu troco o fato de que, assim, as pessoas costumam ter opiniões sobre tudo. E muitas vezes opiniões sobre assuntos que elas não dominam, né? E opiniões sobre assuntos que são extremamente complexos. E aí, para querer causar um pouco, né, ou se manter relevante, principalmente no mundo da internet. As pessoas vão lá e se engajam em assuntos que, de repente, olha, seria melhor você ficar quietinho. Então eu troco a opinião de várias pessoas, da maioria das pessoas, né, em relação a esses assuntos por livros. Foi assim que eu construí a minha biblioteca.
Olha! Imagina quanto...
Hoje ele veio travesso.
Gente. Os demôniozinhos da travessura. Os demônios da garoa e aqui o demônio da travessura.
Exato. Mas é porque também a gente tem que entrar já no clima. Porque esse livro que a gente vai discutir hoje, além de ser, né, uma baita de uma obra de terror, né, e aí entra em algo que eu sou mega fã, e eu tô conseguindo arrastar a Lia comigo agora, que é o horror latino-americano, né, ele traz um fundo histórico, né, extremamente relevante, né, que é a ditadura argentina. Então, assim, por alto, a gente tem uma história de terror em que a gente acompanha um médium, que é o Juan, e o seu filho Gaspar, né, durante vários anos. E eles estão sendo procurados por uma seita, né, uma ordem, que quer viver para sempre. E, de alguma forma, eles precisam dos poderes desse médium para que isso aconteça, porque esse médium ele é capaz de invocar a escuridão. Basicamente, é isso. Você tem uma história aí de terror que envolve seitas, fantasmas, espíritos e tudo mais, que caso você não tenha, né, o conhecimento ou não tenha ido a fundo nos aspectos históricos, funciona, né? É plenamente apreciável.
É verdade, se você tratar com um livro de fantasia, de terror, você vai em frente.
Exato, mas quando você pega as nuances históricas, o livro ele eleva um outro, ele vai a um outro patamar, ele vai para além da...
O livro, ele é uma metáfora da ditadura argentina, dos terrores que aconteceram na ditadura argentina, e ouso dizer que ela vai além. É Mariano Henrique, tá, gente? Eu pensei que o Damian fosse falar, mas ele está tão enlouquecido com ela. Ah, falou?
Falei.
Ela consegue ir além disso, porque ela consegue colocar na nossa cabeça, assim, coisas muito piores do que o que realmente aconteceu, assim, poderia ter sido muito pior, porque aquelas pessoas poderiam ter sido usadas em rituais satânicos por essa seita, ou outra seita que tem existido, a gente não sabe, né, um período tão conturbado, de tantas energias negativas ali, que fica até difícil não acreditar naquilo.
Sim, e aí, né, que tá, o que eu acho muito bacana desse livro, né, é que a história ela vai começar ali por volta de 1981, né, então foi 2 anos antes de acabar a ditadura civil-militar da Argentina, né, e então a gente vai pegar um bastante período aí da história, né, em que isso tá acontecendo, né, no livro, com o período pós-ditadura também, né? Então, quando a gente fala da questão dos fantasmas, né, a gente também está pensando aí em uma população que está convivendo com um fantasma, né? O assombro que ficou dessa ditadura, né? E isso acontece por décadas. E esse assombro, ele permanece... É um fantasma que vai estar sempre rondando, né? Bom, fazendo um parêntese, né? A gente viveu aqui no Brasil períodos em que a gente achou que pudesse voltar uma ditadura, né? Com governos aí proto-fascistas e por aí vai. Então, é um fantasma que está rondando sempre a América Latina, né? E ali no livro, pensando na ditadura argentina, vai se passar em várias décadas, né? Essa fantasmagoria aí. Porque também vai seguir em paralelo, nos acontecimentos, né, factuais, o julgamento das pessoas que participaram disso, né, a absolvição, a gente vai ver ali na Argentina, né, a promulgação de leis, é, ou tentativa de promulgação de leis, de anistia, né?
A construção de um movimento sindical.
Isso.
A redescoberta das liberdades civis, como fazer greve, como opinar sobre a política do seu país. E a democracia, a ditadura disfarçada de democracia, porque tem todo um instrumento de repressão que o Estado se utiliza dele. E tem uma coisa muito legal no livro, que você pensa que vai deixar ele mais leve, mas mantém a densidade da história, que é a construção de uma cultura dos anos 70, que vem ali do lisérgico, do rock. Isso também faz parte da
Até porque
história.
A Mariana Henríquez, ela, né, ela viveu esse período e ela é super roqueira também, né? Então.
Então, tem isso, mas assim, também não deixa, não perde a densidade, não deixa o livro mais leve.
Sim.
Pelo contrário, e tem uma coisa também que você, quando lê esse livro, ouvinte, você vai se deparar, é que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. E tem momentos que você acha que as pessoas que são as mais sensatas, elas também são capazes de violências e de maldades, crueldades muito maiores.
Sim. E aí o que eu acho massa, né, nessa questão toda desse contexto histórico, né, que assombra ali a gente até hoje, né, e principalmente com certeza na Argentina também, é que a gente pode notar semelhanças com o que a gente viveu, né, e vive hoje, e com outras ditaduras também, né, que aconteceram, como no Chile, dessa coerência que existe entre a elite econômica, que no livro, né, são as pessoas dessa ordem, né, e os grupos militares, né, porque essas pessoas acabam, né, como a Lia falou, tendo influência sobre o poderio de repressão, né, e oferecendo aí, como se diz, sacrifícios, né, para esse deus obscuro, né, para que se mantenham no poder ou não sejam atingidos de alguma forma por aquilo, né? E o que a gente vê, né, nas ditaduras, principalmente sul-americanas, é como existe a influência do poder econômico, né, justamente para fazer andar
E é aquele poder
políticas
econômico
de caráter
agrícola.
de caráter neoliberal, né? Mas aí você vê também, né, que é não só agrícola nesse caso, principalmente no livro, mas de países do capitalismo central, né? Porque você tem uma vertente aí da ordem que está lá na Inglaterra, né, que tá lá sossegadinha. Então, você vai vendo esse tipo de coisa e você fala, nossa, isso é muito próximo do que a gente está vivendo. E a questão dos fantasmas também, que eu acho muito legal que aparece no livro, é que são tantos fantasmas literais de pessoas mortas, e mortas, né, você fica sabendo ali, pelos militares, principalmente na zona rural, né, com afogamentos, com a morte dos indígenas, ou mesmo a captura de crianças indígenas para realização de experimentos que são bastante cruéis. E aí vem até aquela ideia, né, da galera que fala que os nazistas fugiram para a Argentina, né? Então,
Isso.
né,
Parece
você
que aquilo foi
tem.
levado, né?
Parece que essa coisa foi levada dos experimentos. E até fantasmas que são, assim, não tão literais, mas de pessoas desaparecidas. Que daí a gente, que eu acho que às vezes, né, é muito pior do que uma pessoa que de fato você sabe que morreu, do que aquelas pessoas que você fica, pô, onde foi parar? E aí, em relação a esse aspecto, nossa, eu vou falar um monte hoje. Em relação a esse aspecto, eu acho que tem uma parte do livro que é uma extensão, né, de um conto do livro As Coisas Que Perdemos no Fogo, que chama Casa de Adela, e aqui aparece como A Coisa Amada, As Casas Vizinhas, né, que
Que é
uma
a minha
dessas,
parte favorita.
que é uma das partes mais legais, né, que essa personagem, ela simplesmente sobe, né, ninguém sabe o que acontece com ela, eles estão
Bem,
dentro de uma
controla os
casa,
spoilers, hein?
Ai, não vou controlar spoiler nenhum. Quem não quer ouvir spoiler, vai ouvir outra coisa. Gente, vai ter spoiler daqui pra frente, tá?
Mas, para assim... agora, se você tá lendo o livro, se você quer ler o livro, para agora.
Ou vai que isso te anima a ler mais. A personagem simplesmente some. Né? Eu só citei esse também, não tanto como um spoiler, porque como já vem do conto, e eu acho que as pessoas já devem ter tido contato com o conto a essa altura, né? Não seria tanta surpresa aqui. Mas a personagem, ela simplesmente some, né? O pessoal entra numa casa, e essa casa, ela é toda estranha, né? Começa a aparecer cômodos, e eles começam a ver coisas lá dentro, né? E aí, de repente, essa personagem abre uma porta, entra e some, né? Ela não, e nunca mais se acha. Então, eu acho que essa parte aí, né? E aí, depois eu aprendi num curso que eu fiz de horror com o André, lá da APPH Humanidades, o Jabá, né? Que tem uma casa mesmo, né? Na Argentina, que com pichações, né? Dizendo onde está, né? E acho que, se eu não me engano, é a dela mesmo. Então, é baseado num episódio histórico real, né? Então, isso eu achei genial, assim, por parte da Mariana Henriquez.
E já que você contou essa parte e citou essa característica da Mariana na construção da história, vamos falar um pouco também da escrita da Mariana, né? Porque é incrível. O livro, ele te apresenta todo o universo dessa história no primeiro capítulo, e depois ela vai voltando no passado de cada personagem, e ao mesmo tempo que ela também anda para o futuro. Então, quer dizer, não é um fluxo de consciência, mas é uma linha temporal destemperada.
Tem alguns saltos, né,
como
gente?
Diria Caetano, ela tem uns saltos.
Ele não chega a ser tão não linear como alguns outros romances, né? Mas a gente consegue ver que tem alguns saltos. Então, a história é mais ou menos linear em alguns pontos, né? A gente tem a história principal aí do Juan com o Gaspar, que começa em 1981, e aí vai se estender ali por algumas décadas até mais ou menos 97, né? Então,
gente, aviso.
Entre essas partes, a gente tem alguns outros relatos de outros personagens que são citadas, né, durante o livro.
E vão explicando certos gaps que tem na história que o Juan vai contando.
Isso. É que não é bem só... o livro é narrado em terceira pessoa, né? Mas a gente está acompanhando aí bem o Juan e o Gaspar. Que, aliás, né, para quem também gosta dessa pegada de horror queer, né, a gente tem aí bastante também, porque o nosso protagonista, né, o Juan, nosso divo bissexual. Inclusive, a energia dele é potencializada quando ele mantém relações sexuais com homens, né? Mais do que com mulheres. Então, toda uma pegada horror queer aí para quem curte. Lia, você falou que você acha o Gaspar um porre.
Gente, o Gaspar é a criança mais chata da literatura mundial. Posso provar. Trago verdades. Eu só não desisti de ler o livro porque o Demian ficava: não, passa dessa parte. Aí eu passei. E aí eu fluiu. E não só o Gaspar é um porre, como os amiguinhos de Gaspar também são um porre.
Ai, socorro! Coitado, o Gaspar é uma criança, nossa, extremamente abusada pelo pai. O Juan é extremamente violento com ele, né? Tipo assim, bate nele sem motivo, faz algumas coisas bem ruins mesmo, tipo assim, não se faz nem se fala para uma criança que, inclusive, começou a ver fantasma de repente, né? E claro que ele ia crescer um jovem, sei lá, apático e... Ai, mas eu... Ai, é difícil, ele é chato mesmo.
Não tem como
defender, mas não dá, cara. Não dá. Não os dá, amigos não dá, dele, não, nem tanto. A dela, coitada, que era melhorzinha ali, foi pega, né, pela escuridão e some.
Mas tem uma coisa legal também, que a Mariana ela consegue dar protagonismo para esses personagens secundários em cada momento da história.
Sim.
E através eles das descobertas que eles vão fazendo sobre a história do Juan, eles também vão se autodescobrindo. Como o nome do melhor amigo do Gaspar, Damian, por favor, tira da cartola. Tá, hoje é Halloween, tira do chapéu da bruxa.
Tô querendo dizer Pablo, mas eu não tenho mais certeza disso. Eu esqueci o nome dessa galera, gente, perdão.
Tá bom, gente, eles são tão chatos que a gente não consegue nem guardar o nome. Mas vamos fingir que talvez seja Pablo, né? O Pablo, a partir do momento que ele presencia...
Pablo mesmo, acertei.
Ah, gente, não vamos fingir que é Pablo, é Pablo.
É Pablo.
Ele ao ver um episódio do Juan dentro do que ele faz pela ordem, ele começa a se descobrir, a descobrir o próprio corpo, a sua própria sexualidade, e aí vai. E tem umas construções que ela vai fazendo na história que, de repente, o Gaspar descobre um fato da vida dele a partir do momento que ele vai numa exposição de fotos de alguém que ele já conhece e ele olha uma foto e ele lembra de várias do passado dele. E acaba que esse fotógrafo estava no passado dele e eles não lembravam um do outro.
Sim, ela amarra muito bem esses episódios. Algumas coisas você passa assim, você pensa, nossa, isso não vai ter importância. E depois aparece e fala, nossa, era fulano.
E tem outra coisa que o Demian falou, que o Juan ele é um médium muito poderoso porque ele consegue abrir lugares, vou chamar de lugares, desse Deus da escuridão que ninguém mais consegue abrir. E acontece que o Gaspar também descobre que consegue abrir. E é legal porque a gente descobre que ele consegue abrir no mesmo momento que ele descobre isso, que é na casa da Adela. E depois disso, a gente vai vendo que o Gaspar, ele podia ser um coitadinho, ele podia não querer nada daquilo, mas ele acaba que resolve usar aquilo para o seu propósito. E aí, sim, fica aquela coisa, né? Ele conseguiu. E o bom é que você fica achando que o Gaspar é um pobrezinho, que ele é covarde, que ele não tem coragem de nada, e ele tem um ato de coragem. E alguns leitores podem achar que foi um momento de profunda maldade. Mas é que às vezes, eu acho que isso é uma coisa que a Mariana Henriquez, ela passa o tempo todo na história. Às vezes. E sem julgamento, gente, nós estamos no campo da ficção. Mas às vezes você tem que fazer um mal para você poder ter o teu próprio bem. Em vários momentos da história ela mostra isso.
Sim.
E esse é um deles.
Inclusive, né? Ah, já que eu já dei um spoiler, agora eu vou dar outro.
É, gente, vai.
Então faz. E desses momentos de fazer o mal, né, para fazer um bem, acho que a gente pode citar principalmente os episódios do Juan em relação ao Gaspar, e um deles que é sensacional. E aí, assim, gente, essa é a parte para quem gosta de terror e para quem gosta de gore, né?
Da janela?
A cena, ela é gráfica pra caramba. Assim, o Juan, ele simplesmente quebra uma janela e, usando o caco de vidro, ele puxa o braço do Gaspar e corta um símbolo no braço dele. Que na hora você fala assim, o que, que ele tá fazendo? E ela descreve com uma riqueza de detalhe do vidro arranhando até o osso, né, no braço do menino, que é difícil. Você fica meio, sabe, ai, querendo desviar o olho, como se pudesse, fosse possível, né, desviar o olho da leitura de um livro. Mas é uma cena tão vívida. E aí, mais à frente, a gente vai ver que isso é um selo, né, que o Juan colocou no
Gaspar.
Ordem não encontrá-lo, né? A ordem não é capaz de encontrá-lo diretamente. né? Então, é uma forma de proteção que ele faz isso, mas de uma forma muito sangrenta, né? E aí a ordem, obviamente, não conseguindo encontrá-lo, começa a caçar as pessoas que estão em volta dele. E aí, coitado do tio dele, né? Depois vai nessa roda por causa de...
E é interessante que, enquanto o Gaspar era criança e sofria toda aquela violência por parte do Juan, a gente não via o reflexo daquela violência toda no Gaspar. A gente só consegue ver o que ele sofreu, o que ficou dentro dele daquela violência toda, quando ele fica adolescente.
Sim.
Porque enquanto ele era criança, ele meio que achava que ele tinha que passar por isso.
Sim.
Mas e você acha que ele não vai ter nenhum dano? Só que quando ele vai para a adolescência, você consegue enxergar todas as coisas ruins que ele adquiriu de saúde mental mesmo por causa daquela violência do pai. E você também passa a entender, já que o Demi já deu todos os spoilers possíveis, que toda aquela violência que o Juan perpetrava no Gaspar era para protegê-lo da ordem. Porque como ele teve que abrir mão da vida que ele poderia ter, da presença da mãe, de conviver com o irmão, para ser o médium poderoso da ordem, ele não queria isso para o filho dele.
Sim. E,
então ele
inclusive,
começa a lutar,
né,
contra isso.
Ele tem a possibilidade de ser um herdeiro desse cargo de médium da ordem, né? Então, por isso que a ordem está atrás dele, porque ele também vai ser um médium capaz de abrir, né, as portas aí para esse outro lugar e invocar a escuridão, né? E a escuridão, ela sempre demanda sacrifícios humanos. E uma frase que eu acho muito legal, que a autora coloca lá, né, é que sempre nos parecemos com os deuses que cultuamos, né? Então, a ordem, né, ela tem toda essa questão obscura justamente por cultuar uma coisa, né, que é tida como a escuridão. E essa escuridão, a gente pode interpretá-la de vários jeitos, né? Como a gente está trazendo isso para o contexto histórico argentino, eu penso nela como, né, a própria ideia do fascismo, da violência, né, dos horrores que um regime autoritário pode trazer, né, esse poder irrestrito que as pessoas estão buscando. E você vê, né, que eles querem fazer isso justamente para se perpetuar no poder, né, para viver para sempre e continuar perpetuando essas ideias, né, e um determinado controle sobre as pessoas. O que é legal também, né, que a gente vai acompanhando aí, como a Lia falou, né, uma construção que toma o tempo dela para apresentar os personagens, os eventos, né? Ela não tem pressa com nada, né, do livro. O que não torna, em nenhum ponto, pelo menos para mim, o livro arrastado. Eu li ele muito
rápido,
não é. Apesar dele
a
ser
história,
bem grande.
Ele é um livro grande, mas a história, ela tem um ritmo.
Sim.
Que é meio um ritmo rock and roll. Aquela coisa de que, sabe, uma música de rock and roll que tem aquele momento em que ela vai lá em cima, depois ela baixa. A história tem isso. Eu estou tentando achar aqui um capítulo que eu quero citar, que também é um momento onde a ficção, ela se junta com a realidade argentina. Demi, me ajuda, é o capítulo.
Diga.
Do poço.
Ah, sei.
É que
sei,
eu não tô
ela
achando
é
agora.
A penúltima parte, antes de acabar o livro. O Poço de Zanhartu, por Olga Gallardo, 1993.
Isso aí.
Você quer a página?
Quero, acho que eu tô.
No meu é ali a página 397. Mas o que você quer comentar dessa parte?
É que o livro é tão bonito que eu quero mostrar tudo. Então, Esse capítulo do Poço de Zaiatu, da Olga Galardo, eu acho que é o momento em que a ficção ela encontra a realidade. Por quê? Encontram um poço com vários corpos, com várias partes de corpos ali, membros destroçados, que era uma coisa que a ditadura argentina fazia muito, mas que a ordem também se apropriava dessa prática. Então, a ordem se apropriava dessa prática, então ninguém imaginava que estava tendo uma seita que não é uma seita demoníaca. É uma seita que cultua a escuridão. E tanto que o que é interessante nessa seita é que tem pessoas boas e pessoas ruins ali.
Sim.
Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. E o que acontece? É nesse momento que a história encontra a ficção. Quer dizer, encontra a realidade. Que a Olga é uma jornalista que vai fazer uma matéria, começa a puxar um fio, só que a Olga, é claro, a Mariana não ia fazer ela chegar na ditadura, ela chega na ordem. E é incrível porque, assim, a Olga, ela é meio o leitor nesse momento. Quando ela se depara com tudo aquilo, e ela vê que aquilo não era uma coisa da ditadura, era uma prática do mal, uma seita, tipo, oh meu Deus, isso existe, né? Então eu acho que também é a minha segunda parte favorita.
Essa parte, né, eu acho que é importante a gente comentar.
E também que junta duas histórias que a gente imagina que são histórias separadas uma da outra, e naquele momento essas histórias se juntam.
Essa parte, quando a Lia fala, né, que realmente é uma junção com a história, né, de fato fica bem evidente, porque a história, essa parte, ela está sendo narrada, né, em 1993. Né? Então, a gente tinha por ali, né, ainda pouco antes, vigorando, uma lei de autoanistia, depois da ditadura argentina, né, que meio que impedia ou interrompia julgamento dos militares, né? Teve a lei da autoanistia e a lei do ponto final. Então, essa jornalista que está investigando, né, ela está nesse contexto. E aí eu até marquei uma parte daqui também, porque fala do poço, né, em específico, isso que a Lia trouxe, que diz, né, existe um poço com ossos a metros de um centro clandestino de detenção. Não há, nem haverá nenhum detido, porque no país vigoram as leis de perdão às Forças Armadas. As vítimas terão identificação, mas não terão justiça. Então, conhecer o contexto da lei de autoanistia, né, e do ponto final, acrescenta muito, muita profundidade a essa parte por conta disso. Porque as vítimas até podem ser identificadas, mas não vai ter justiça porque não vai ter julgamento. Né? Então eu penso que isso também, quando a gente junta com a história do livro, é mais uma das facetas da escuridão. Né? A gente tem aí um período quase de noite, pensando no título do livro, né, nossa parte de noite eterna de escuridão que paira sobre o país, que não tem possibilidade de julgar e condenar, né, os causadores dos horrores de uma ditadura.
Essa parte do poço, o que eu acho também muito interessante, que eu falei que as histórias se juntam, já que o Damian está dando os spoilers, vou dar um também, é que o Damian já contou que a dela, ela desaparece.
Some.
Ela Isso. some, ela abre uma porta dentro dessa casa, que era um... Ô, Damian, me ajuda, como é que chama quando tem um universo paralelo, né?
Aquela eles vão para um outro lugar, né, que eles chamam.
Eles vão para um outro lugar que eles chamam, mas que é algo paralelo, um universo paralelo àqueles que eles estão dentro da casa. E tem algumas vírgulas também. A casa, a escuridão, ela toca cada uma daquelas pessoas que entram ali e eles vão viver com aquilo para o resto da vida deles, com aquilo que a escuridão deixou em cada um. E durante muito tempo se falava nessa aldeia onde o pessoal, os revolucionários estavam escondidos nessas áreas agrícolas da Argentina, bem no interior. E tem uma história de uma menina que desaparece. E eles acham que ela foi ou sequestrada ou assassinada pela ditadura, porque o exército entra e mata todo mundo. Então sempre ficaram achando que aquela menina tinha morrido. E aí você começa. Nesse capítulo, a Olga vai destrinchando, destrinchando e descobre, junto com a gente, que aquela criança era dela. E aí, nessa coisa que eu falei, porque Damian leu o livro primeiro. E aí eu começo a ler o livro e ficava toda hora mandando áudio para ele. Ô, Damian, eu tô achando que vai acontecer isso. Damian, eu tô achando que é isso aqui. Damian, olha, eu acho que. E aí eu falei para ele, eu acho. Que tem um grande mistério sobre como a dela, ela não tem um braço. E tem um mistério por que que ela não tem o braço. Não se fala sobre isso. E tem umas coisas que a Mariana Henriquez, ela não entrega tudo. Ela vai dando umas migalhinhas aqui, umas migalhinhas ali, uns avós que vão nos aniversários, ficam sentados numa mesa, não falam com ninguém.
Sim.
Mas esses avós já foram muito poderosos lá na ordem. E aí vai acontecendo uma coisinha daqui, uma coisinha dali. E aí você fica sabendo que a escuridão não esquece de ninguém. Não tem como você fugir. Ela vai te encontrar. Ela
É como
vai
se
te
fosse um
buscar.
trauma, né?
Exato.
É. Aí só para eu complementar aquilo, é que eu fui atrás de caçar umas informações mais precisas, né? Só para dizer essa questão do poço, né? Embora a lei de autoanistia já tivesse sido anulada, estava em vigor, né, desde 1986, a lei do ponto final, né, que interrompia os processos judiciais contra os militares, e só foi ser revogada, né, essa lei, e aí retomar essa questão de reparação e memória em 2003. Né?
Tem
Então, olha
um
quanto
filme,
tempo.
vou deixar uma sugestão de filme maravilhoso, que tem no Prime, que é 1985. É
Ah, é Argentina,
um.
1985, né?
Argentina, 1985, que é um livro que conta, um filme que conta esse período
Sim.
da anistia, da revolta do povo, como que
Concorreu ao
começaram os
Oscar, né, esse filme?
julgamentos. Foi. Acho que ganhou de melhor filme internacional que eles chamam agora, né?
Acho que é. Não...
É com Ricardo Darín, que é um ator
Qualquer.
argentino
Faz todos
maravilhoso.
os filmes
Todos os
argentinos.
filmes argentinos, inclusive vou sugerir mais um dele, que é um dos melhores filmes de suspense que eu já vi na minha vida, O Segredo dos Seus Olhos.
Excelente.
Tá, então, gente, aqui a gente sempre entrega o filme, a música, o livro.
Exatamente. Ah, para que eu particularmente, né, já fui muito mais metaleiro, mas eu fiquei muito feliz assim quando eu vejo as referências da Mariana Henriquez, que são tipo assim umas bandas que eu curto. E aí eu acho bem massa ver isso. Retomando a ideia, também quero comentar só mais algumas coisas de gore que eu gosto muito, né, que tem aí a grande matriarca da ordem, que é a Mercedes, e assim, a cena que ela toma um castigo do Juan é maravilhosa, né? É assim, é para ser vista e comemorada e aplaudida de pé, né? Porque o Juan,
Mas
ele
você
tá
sabe
ali
que eu gosto
todo.
mais da parte do Gaspar?
É.
Gosto.
A gente vai chegar lá.
Porque ele engana
Eu.
ela.
Sim, mas é que eu gosto do Juan porque ele tá lá vendo os experimentos que ela fez com as crianças, né? Que a Ordem fez com as crianças no túnel subterrâneo. E aí ele vai e corta, né, a boca dela e arranca os dentes. Eu achei, assim, maravilhoso aquilo.
Mas você sabe que
acontece
que...
com ela, que é muito ruim. Ela é muito má. Ela é muito
Vou
má.
Abrir uma divergência aqui. Vou abrir uma divergência em dois pontos.
Você vai defender a Mercedes?
Não. Eu vou dizer que eu acho que o tempo todo a Mariana tenta mostrar para a gente que aquelas atitudes da Mercedes são muito individuais, aquelas experiências que ela faz, não são experiências que a ordem incentiva, porque a ordem tinha aquela coisa de achar, ir atrás, testar e levar com eles.
Uhum.
E a outra divergência é que eu acho que ela, na verdade, ela pensa que ela é a matriarca, mas ela não era. Para mim, a matriarca da ordem era a mãe do que era o que era o Beck do Juan.
Do Stephen?
O Stephen.
Stephen Esteban.
Stephen Esteban. Para mim, ela é a verdadeira pessoa, a matriarca da ordem. A Mercedes Você achava acha? Que era ela. Acho. Falei que abriu uma divergência.
Deixa aí para depois os ouvintes comentarem também.
Isso aí.
E... O que... Aí, acho que o episódio que a Lia está se referindo que ela gosta mais do Gaspar, porque o Gaspar, no fim das contas,
Lia, né,
ele acaba... Que ah, você tá, citou do Gaspar.
Ah,
você
tá,
gostou,
eu não
você
gosto
prefere
do
Gaspar.
O Gaspar é um porre, tá?
Não, mas você
eu
fala
gostei
o que
dessa
ele
parte.
Faz.
É, eu gosto mais do playback dele com a Mercedes.
Ele engana, né, o pessoal da ordem, abre uma porta na casa, né, e atrai todo mundo lá para dentro, para esse outro lugar, e simplesmente fecha e deixa as pessoas.
Ah, e tem outra coisa também, que a Mariana vai fazendo umas associações com as figuras do tarô, com algumas coisas que a gente vai visualizando durante a história.
Sim, eu gosto particularmente desse final, porque ele me lembrou um pouco um quadrinho que eu li recentemente, deixa eu até ver se eu acho ele aqui, para mostrar para vocês, que é um julgamento fictício do Pinochet, né? Chamou Os Fantasmas de Pinochet, inclusive. Ué, não tô achando ele aqui. Tanta coisa também, né? Fica difícil de achar.
Será Achei. Que o Murilo não tá lendo? Achou?
Achei. Os Fantasmas de Pinochet, né? Eu vou dar um spoiler também, porque assim, o Pinochet ele não chegou a ser
Quando
julgado.
Quando você mudar,
ah.
gente?
Ai, gente, sem paciência.
Podcast é meu, a bola é minha, eu faço o que eu quiser.
Exatamente, eu faço o que eu quiser. E aí... Não, mas também é difícil... Ah, vamos combinar, né? Dar spoiler de evento histórico... Ah, pelo amor, né? Não existe. Então, vamos lá. O Pinochet, ele nunca foi julgado. E aí, nessa ficção, eles fazem um julgamento dele no além-vida, por assim dizer, né? E eu gosto da sentença, né? A sentença dele é que ele vai ser relegado a um lugar obscuro da história, parecido com o esquecimento, em que as pessoas não vão ter mais medo dele, né? E ele vai simplesmente deixar de existir. Então, eu acabei traçando um paralelo com o que acontece nesse fim, né, do Nossa Parte de Noite. É quando o Gaspar ele abre esse lugar desconhecido, né, misterioso, e as pessoas são devoradas e sugadas por esse lugar e ficam presas lá, eu pensei em algo semelhante. Tipo, essas pessoas elas foram relegadas aí a uma parte obscura da história e vão ficar lá, né, num breu, assim, num esquecimento. Não num esquecimento no sentido de que a gente não lembra o que aconteceu e isso pode voltar a acontecer. Não é nesse sentido. É que as pessoas em si, né, elas não vão ter crédito por algo que elas tenham feito que não seja isso, né? Que não seja ser, olha, vocês são a escória da história, o lugar que vocês merecem é esse lugar pútrido, fétido, em que vocês estão sendo devorados eternamente por essa escuridão, sabe?
É. É forte isso. Esse forte. Foi um livro assim que eu adorei. Eu, junto com Crônica da Casa Assassinada, são os melhores livros que eu li até agora, esse ano.
Sim.
E eu sugiro para todo mundo. Um dia desses mesmo, a pessoa abriu uma caixinha e falou: me indiquem um livro, e eu não pensei duas vezes em indicar os dois.
Nossa parte de noite. Exato. E aí é isso, cara. Esse é um livro que eu falo assim, que eu até escrevi quando eu fiz a resenha dele, né? Eu falei, gente, eu queria ter, sei lá, um lapso de memória, esquecer esse livro e poder ler ele pela primeira vez de novo, porque ele é incrível nesse tanto, sabe? Você nunca mais vai ter essa experiência de ler pela primeira vez esse livro, mas se você não leu ainda e quer ter uma experiência incrível, esse livro...
E eu quero falar mais uma coisinha, porque, gente, vocês estão vendo a quantidade de coisas que tem nessa história. A gente não para, toda hora a gente lembra de alguma coisa. E tem também outra coisa, que ela vai mostrando a pluralidade de cultos que tem no interior da Argentina. E como certos santos, eles vão sendo criados a partir de tragédias absurdas. Eu acho que você só consegue santificar aquela pessoa até para conseguir se afastar daquela violência absurda que ela sofreu e passa a cultuar. E eles mostram muito isso e mostram, assim, tem todos os tipos de credos, de cultos naquela parte ali do... Não sei se são os pampas, né? Ali do interior da Argentina mesmo, onde tem aquela mistura de indígenas com as pessoas que os argentinos.
Livro. Essa região me lembra um pouco que é ali na Corrientes, não é?
Isso.
Porque me lembra bastante o Takuru, que foi lançado pela Peabiru, que também se passa nessa região. Se eu não me engano. É isso aí. Mas pode
então, isso também é outra...
Só um parênteses.
Isso é outra coisa muito interessante nessa história. E eu já estou partindo para o perigo de fumar na cama, né? O título é esse, Daniel?
Sim. Foi o primeiro livro de contos da Mariana Henriquez.
E aqui, se a gente gosta, a gente stalkeia.
Eu sou suspeitíssimo. Eu li tudo que essa mulher lançou por aqui. Né? Então, desde que eu li As Coisas que Perdemos no Fogo, eu falei, nossa, essa mulher é foda.
Então, ouvintes, aqui, fica a dica, mais uma vez eu mostrando o meu livro.
Os Perigos de Fumar na Cama tá aqui, As Coisas que Perdemos no Fogo também. Quem sabe um dia a Lia lê todos esses e a gente comenta todos também.
Ah, não fala isso, que eu só tô lendo o livro que você indicou, tá?
Que é muito, né? Então. Ai, bom, galera, acho que a gente, né? Bom, eu perdi já quase o fôlego de tanto falar desse livro. E
quase, olha, foi um episódio de Halloween, mas foi um episódio de Halloween, né?
Gente, é que o Halloween na América do Sul, ele bate diferente, né? É com outras temáticas. Tanta gente querer importar.
Não adianta. Aqui tudo é diferente. Bom, partimos?
Partimos. Esse foi o nosso episódio de Halloween. Leiam esse livro. Né?
Escutem nosso podcast, assistam esse vídeo.
Divulguem com seus amiguinhos.
Compartilhem.
E amiguinhas, compartilhem.
Falem do podcast para todo mundo. Agora
a gente existe ainda, a gente não tá. A gente anda meio lento, porque né, a gente está com outras atividades.
Demandas, mas a gente tem uns 3 episódios aí que a gente já tá para gravar.
Engatilhados.
De livros assim que bateram e não tem como a gente não vir aqui conversar com vocês sobre eles.
Exatamente.
Partiu? Então, sextou na quarta.
Até a próxima. Sextou na quarta.
Até a próxima, gente. Tchau.
Beijos.
Beijos.